Aproveito agora agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim e devido à oração de cada um que me resgatou, viu? Por isso que eu devo muito às pessoas que rezaram por mim. E hoje nós temos o grupo de oração, que o grupo de oração é uma fortaleza muito grande para as pessoas se reabastecer da graça, que é o grupo de oração que vai ter hoje lá no Educandário Maria Passar na Frente, a Cauê. Então, convido as pessoas para estar mais em oração ainda.
Bom, e esse hoje, esse grupo de oração, hoje tem a presença, hoje importante, a presença da Jane Maria, que é pregadora da Missão Mãe Imaculada de Curitiba, que vai vir fazer esse trabalho hoje junto com vocês, não é?
Isso, a Jane, ontem ela já veio para os votos da irmã Ingrid, e já aproveitando para fazer o grupo de oração. A Jane, ela é uma pregadora, é uma defensora muito assim, assídua da Provida, e hoje ela estará pregando no grupo de oração. Ela veio lá de Curitiba para fazer essa pregação, oração. Então acredito que nós temos que muito é beber da graça que ela está trazendo para nós nesta noite, que vai começar às 20 horas, o grupo de oração.
Bom, padre, o senhor falou aí da irmã Ema, que está aí, né, fazendo seus votos. É importante a gente falar de votos também, né? Que essa situação de os votos de uma irmã é uma experiência de amor, serviço, que são renovados anualmente e fazem com que também se fortaleça na fé. Sim. Diante disso, né? E às vezes a gente não dá muita... Não se coloca diante dessas coisas e que eles estão no dia a dia da vida de cada um, né? E principalmente na vida daqueles que praticam a religião e que vivem levando a fé, não é?
É, o Oswaldo, até mesmo eu estava conversando com a irmã Ingrid antes de receber os votos, ela estava dizendo assim que o sonho também dela é... Existem dois sonhos, né? É ser irmã e ao mesmo tempo... fazer uma faculdade de fisioterapia. Então, ela concluiu a faculdade. Quando ela concluiu, Deus tocou muito forte no coração dela. Ela já tinha desde criança, mas depois ficou um pouco adormecida. E depois que ela fez a faculdade, veio de novo aquele chamado forte para entregar toda a sua vida para Deus. E aí até mesmo ela estava falando assim, nossa, quando agora realizei a minha vida profissional, quer dizer, vou realizar a minha vida profissional, agora Deus me chama para abandonar tudo e servir a Ele e ser esposa dEle. Então achei tão bonito mesmo, porque quando a pessoa tem um chamado, não adianta. Ela larga tudo para corresponder ao chamado que Deus está fazendo para ela. Mas tenho certeza que Deus, Ele não deixa a par as coisas. Com certeza ela vai usar muito ainda da fisioterapia como irmã. E até mesmo futuramente no santuário aqui vai ter um hospital, né? Então, e ela vai morar do lado do hospital. Então, tenho certeza que Deus já está tudo no plano dele para ela realizar também essa profissão dentro da sua vocação.
Porque também a gente tem que colocar que o tratamento fitoterápico, ele vem através da espiritualidade. E a fisioterapia vem através, né, da parte física, né, padre? Tem a parte espiritual e tem a parte física também.
Então Deus ele faz as coisas corretas, é a gente que não entende. Então Deus também queria que ela exercesse esse profissionalismo em doação. Eu acredito que Deus vai fazer muito mesmo na vida espiritual e também na vida física, porque a pessoa que ela está precisando de um fisioterapeuta, ela vem com dores, muitas dores. Já passei por isso, então eu sei como que é. Então vai aliviar a dor espiritual e a dor física. Então vai concluir os dois juntos. Então é beleza de Deus, isso é maravilha de Deus. Mas Deus, quando chama, a pessoa não consegue deixar de corresponder.
É porque tudo é uma coparticipação, né, padre? Vamos dizer que a participação religiosa está relacionada também aos efeitos benéficos, para aquelas pessoas, sim, que precisam da recuperação, tanto das doenças físicas como mentais. E a espiritualidade pode influenciar também no tratamento fisioterapêutico do paciente, principalmente aquelas pessoas, como o senhor disse, com dores crônicas, né?
É, sim. E pessoas com dores, pessoas, dor na alma e dor física. Então vai juntar os dois. Osvaldo, posso fazer um convite para o pessoal também?
Ah, fica à vontade, aqui o senhor manda, não pede, padre.
Viu? É, nós teremos dia 29, cai no sábado, né? Nossa, esse dia 29 eu creio que vai vir muita gente. Nós teremos missas aqui no santuário, 8 da manhã, 10, e depois a partir da 1h30, pregação e muita música, oração, com a missão Louvor e Glória. Depois, às 17 horas, que é às 5 horas da tarde, eu estarei rezando, presidindo a Santa Missa Votiva São Miguel. E depois da Missa Votiva São Miguel, nós teremos a procissão indo até o Centro de Evangelização Nossa Senhora de Lourdes. Ali, Osvaldo, vai acontecer o Teatro da Paixão de Cristo.
Sim.
Então, sabe aquele teatro que toda Semana Santa tem, e agora vai ser nesse sábado. Então, quero fazer esse convite para as pessoas virem participar desse teatro, que é belíssimo, e já é, se eu não me engano, sexto ano já, que está tendo teatro aqui no Centro de Evangelização.
Bom, e lembrar que dia 29 agora cai num sábado, né, padre? E, consequentemente, né, o volume de pessoas é muito maior, né?
Isso, é muito maior. Estamos esperando bastante pessoas mesmo. O pessoal já está falando das caravanas e assim por diante. E agora uma atração maior, que será o Teatro da Paixão, né? Porque o pessoal vem para as três missas e agora tem mais o Teatro da Paixão. Então o pessoal já vem conscientizando que vai participar deste teatro. E os atores são excelentes, as pessoas são o personagem ali parece que eles fazem mesmo a realização ali dos personagens. Então, é muito bonito. E contamos, sabe, quantas pessoas vão estar nesse teatro trabalhando, servindo ali, os atores? 200 atores que vão estar. E uma parte deles é a comunidade terapêutica São Pio.
É importante isso, que dá muita gente que vai acompanhar, né? E é um ato super legal, né? Super bonito de ver, né? Porque além da fé, do momento de fé, também é um momento cultural, né, padre? Vamos dizer assim.
Sim, é um momento cultural, levando a nossa cultura, a nossa religiosidade, aquilo que Cristo passou, é um relembrar daquilo que ele viveu, porque senão passa no esquecimento. Então a Igreja Católica está sempre mostrando o que houve com Jesus e que Jesus passou, para saber que o quanto que ele sofreu por amor a nós. Então devemos dedicar também essa nossa vida para ele, né? Não só ele dedicar para nós. Então às vezes a pessoa quer somente que Deus dedique para ela, mas nós precisamos dedicar. E esses atores que vêm de Londrina e dedica mesmo, é uma vida entregue. Eles não cobram nada assim para fazer, somente o som, as viagens, essas coisas assim, que o evento ele gasta para realizar. Mas os atores mesmo não cobram nada para fazer esse teatro. Então convido toda a cidade, região de Bandeirantes, e as pessoas que vão estar online também, né? Vão poder assistir, pessoal que estão online. Então você que não pode vir, tem algum problema, que não pode caminhar, não pode vir para cá, você pode assistir também pelas redes sociais do santuário.
Bom, padre, não querendo abusar da gentileza do senhor, já abusando, né? Já que nós estamos vivenciando os 40 dias da preparação da Páscoa, o sentido, o simbolismo da nossa quaresma, não é para a gente só relembrar que esse é um momento que estamos vivendo aí até dia 17 de abril, 17, que é Páscoa, né? Para a gente fechar aí essa quaresma, né?
Isso. Então nós vamos ter a Semana Santa, e várias paróquias fazem o encontro de Jesus carregando a cruz com Maria, e depois nós temos a Quinta-feira Santa, é a Quinta-feira Santa, que é a ceia do Senhor, e depois onde Judas vai trair Jesus, e passando para a Sexta-feira Santa, é a paixão da cruz, a morte de Cristo, entregou toda a sua vida para Deus. E depois nós temos o Sábado Santo, que é aquela celebração grande e maravilhosa da luz, do Círio Pascal. E aí o domingo, a ressurreição. E lembrando que nós saímos da paróquia São Geraldo Magela, às 5 horas da manhã da cidade, e vem para o santuário para celebrar a ressurreição de Cristo. Então, Semana Santa, ela é bem movimentada, mostrando toda a paixão, mostrando todo o amor, toda a dedicação que Jesus fez por nós. É bem lembrado mesmo. Semana Santa é um tempo muito forte de oração.
É um tempo de conversão, né? Que é marcado pela oração, pelo jejum, enfim, por tudo isso. Bom, padre, a gente agradece a sua gentileza de estar conosco aí, mais uma vez reiterando o convite para logo mais à noite, com a presença da Jane, não é? Da missão Mãe Imaculada, a partir no projeto Cauê, na Frei Rafael Prono, bem ali, bem no centro de Bandeirantes, não é?
Isso, atrás do Santuário Santa Terezinha, fica bem mais fácil para localizar, e ali você já pode ir chegando, nós vamos já estar acolhendo cada um de vocês. Tá bom? Obrigadão, Oswaldo. Deus abençoe muito.